Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de março de 2024.
E vamos ao destaque do dia, educação.
Números do IBGE mostram que taxa de analfabetismo teve leve queda em 2023.
E índice de crianças de 6 a 14 anos na escola é de quase 100%.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Combate à fome.
Grupo que reúne as maiores economias do mundo, o G20. Discute formas de financiar a segurança alimentar dos países mais pobres.
Brasil chefia as discussões e espera que até julho países tenham aderido à Aliança Global contra a Fome.
E ainda, mais de 70% das grandes indústrias pretendem fazer investimentos no Brasil, segundo a Confederação do Setor.
Nova política industrial lançada pelo governo estimula o investimento dessas empresas e a modernização da cadeia produtiva atrelada a elas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Sei. Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Alfabetização, ensino em tempo integral, incentivo para estudar.
A educação é uma das prioridades do governo federal, que atua em várias áreas para frentes para promover um ensino de qualidade a todos os brasileiros.
Hoje, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, feita pelo IBGE, trouxe dados sobre a educação no país.
A Maria Augusta só aprendeu a ler e a escrever adulta. O EJA, Educação para Jovens e Adultos, foi a oportunidade que abriu as portas da brasiliense, que agora é fotógrafa e estudante de culinária.
Essa escola fez parte da minha história. Aqui eles me ensinou que, independente das dificuldades, a gente tem que tentar até o fim. Então, o mais importante foi que eu era terrível, eles nunca desistiram de mim. E eu consegui terminar.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Educação do IBGE, publicada nesta sexta-feira, revela que no ano passado o Brasil tinha 9 milhões e 300 mil pessoas com 15 anos ou mais de idade analfabetas, um índice de 5,4%. Comparado com 2022, uma queda de 0,2 ponto percentual, ou seja, mais de 232 mil pessoas aprenderam a ler e a escrever. Além do EJA, o governo federal também conta com o Pacto Nacional da Alfabetização e a Escola em Tempo Integral. O compromisso da criança alfabetizada é uma das políticas prioritárias do governo federal, como explica o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica do MEC, Alexandro do Nascimento Santos.
Estabelecemos como uma meta, dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental. O Ministério da Educação está prestando assistência técnica e assistência financeira para apoiar os municípios, os estados e o Distrito Federal nessa grande iniciativa de alfabetizar 100% das crianças.
O relatório da PNAD também revela que em 2023 a taxa de escolarização entre os jovens de 6 a 14 anos chegou próximo da universalização, com mais de 99%. São mais de 26 milhões de estudantes no sistema de ensino brasileiro. A coordenadora do IBGE, Adriana Beringoi, disse que foi observado um abandono maior dos estudos a partir dos 15 anos.
6,5% da população de 14 anos registra abandono escolar. Porém, quando chega nos 15 anos, essa taxa vai para um pouco mais de 15%, chegando até 21% nos 18 anos. Essa marca dos 15 anos, ela coincide justamente com a entrada ali no ensino médio, mas também é um momento em que o mercado de trabalho começa a competir com a vida estudantil desses jovens e muitos deles acabam deixando a escola, os estudos, em função do trabalho.
Para manter o aluno na escola, o governo lançou o programa Pé de Meia, voltado para alunos de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio da rede pública. A iniciativa oferece um incentivo financeiro mensal, além de bônus pagos pelo governo federal aos alunos. Uma garantia para o futuro, disse o ministro da Educação, Camilo Santana.
A educação transforma a vida das pessoas. A educação é a grande oportunidade para a gente ser o que quiser na vida.
O pé de meia deve atender cerca de 2,5 milhões de alunos. Pelo programa, o governo pode destinar até R$ 9.200 para os estudantes que concluíram os estudos. Reportagem Pablo Mundim.
As reuniões do G20 para discutir a Aliança Global contra a Fome avançaram mais uma etapa.
O G20 é o grupo das maiores economias do mundo, incluindo a União Europeia e a União Africana.
A expectativa é que os países do grupo façam a adesão formal à proposta brasileira para erradicar a fome no mundo até o mês de julho.
De onde sairão os recursos para combater a fome no mundo? Representantes do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do planeta, mais a União Africana e a União Europeia, acreditam que existem vários fundos internacionais que podem se alinhar a essa ação. Além do financiamento, o grupo discute também a forma como esses recursos vão ser usados nos países pobres. Saulo Seolim, coordenador-geral de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que o Brasil tem uma série de programas que podem servir de exemplo.
Coisas como Bolsa Família, como um instrumento como Cadastro Único, as nossas políticas de alimentação escolar, por exemplo, certamente estarão presentes, e várias outras que o MDS tem também.
A subsecretária de Política Social da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, apontou que a Aliança Global contra a Fome vai além e pode melhorar a economia dos países mais pobres.
A erradicação da fome no mundo, ela é uma forma de que países, principalmente países de baixa renda, ganhem produtividade e, de fato, tenham melhores resultados econômicos.
A expectativa do Brasil é que até o mês de julho, a Aliança Global contra a Fome tenha adesão formal de todos os países do G20. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o cenário é positivo.
Muito animados, não é? Porque a gente sente não só uma posição favorável de contribuir para a construção desses termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
A Aliança Global contra a Fome é uma proposta do Brasil e foi anunciada pelo presidente Lula em novembro do ano passado, quando o país assumiu a presidência rotativa do G20. Os termos da aliança devem ser apresentados na reunião de cúpula, com a presença de chefes de Estado e de governo do grupo, marcada para o mês de novembro deste ano, no Rio de Janeiro. Narração de Paulo La Sálvia, reportagem de Nazi Brum.
Atenção, se você é idoso a partir de 60 anos, professor, profissional de saúde ou de segurança, possui alguma doença crônica ou deficiência. Segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe.
Este ano, as crianças também serão imunizadas na faixa etária entre 6 meses e menos de 6 anos e devem receber 2 doses da vacina.
O grupo prioritário também inclui pessoas em situação de rua ou privadas de liberdade.
A campanha foi antecipada este ano e em alguns estados já começou. Saiba mais na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
Dona Ângela Marques, 68 anos, já está pronta. Ela espera ansiosamente todos os anos o início da campanha de vacinação para se imunizar contra a gripe. Bióloga de formação, sabe bem a importância das vacinas.
Faço questão todo ano de tomar e principalmente agora, depois dos 60 anos, né? Eu acho muito importante, eu não abro mão não.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que tradicionalmente acontece em abril e maio, foi antecipada este ano. Dia 25 de março, as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul já vão disponibilizar as doses da vacina. O Ministério da Saúde já antecipou na região Norte por causa do inverno amazônico e imunizou a população entre novembro e dezembro. A antecipação da campanha é por causa do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. O diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização, Éder Gatti, traz mais detalhes.
A indicação da vacinação é direcionada para aqueles que têm maior risco de evoluir para formas graves da doença ou maior risco de infecção. Isso representa um total, neste primeiro semestre, de 75 milhões de pessoas que terão a oportunidade de se vacinar. E essa vacina é uma vacina inativada, é uma vacina que é segura e ela protege.
Entre os grupos prioritários da campanha estão as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, professores e profissionais da saúde, além de pessoas em situação de rua e privação de liberdade. Também entram os profissionais de segurança e pessoas com deficiência e doenças crônicas. Lembrando que as crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar 2 doses, com um intervalo de 30 dias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O acesso à água é um direito de todas as pessoas, garantido pela Constituição.
E neste Dia Mundial da Água, o tema em discussão é a água e o clima.
Ou seja, a segurança hídrica ligada à agenda da mudança climática e sustentabilidade ambiental.
Cerca de 12% da água doce e 20% das águas subterrâneas do planeta estão em território brasileiro. Mas mesmo ocupando um espaço privilegiado em termos de recursos hídricos, o Brasil tem sofrido os impactos das mudanças climáticas. Para se ter uma ideia, em 2022, mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas por alagamentos e inundações no país. Por outro lado, cerca de 7 milhões de pessoas sofreram os efeitos da estiagem. Os dados aparecem em estudo divulgado neste ano pela ANA, a Agência Nacional de Águas. A diretora-presidente da agência, Verônica Rios, destacou que os efeitos das mudanças climáticas têm ficado cada vez mais perceptíveis.
A gente tem chuvas mais fortes, mais concentradas em curtos períodos de tempo. Então, isso implica em enxurradas que inundam as cidades, que acabam desabando moradias em áreas de encostas. Pessoas que moram em áreas de risco acabam sendo afetadas tanto com perdas de vidas, né, valiosas, como perdas de bens materiais, suas casas, e também secas mais prolongadas que afetam a agricultura, afetam a indústria, afetam também os sistemas de abastecimento de água, principalmente na região Nordeste.
No Brasil, o tema do Dia da Água em 2024 é a água que nos une, o clima que nos move. E para preservar e garantir a segurança hídrica do país, é preciso que todos fiquem em alerta. Como disse o secretário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, André Lima.
O Dia da Água tem que ser todo dia, porque é todo dia que a gente precisa de água. Por exemplo, sofremos ano passado com secas bastante impactantes na Amazônia. Estamos sentindo a diminuição de vazão dos rios no Nordeste brasileiro, o rebaixamento de lençol freático, o retardamento, o adiamento de chuvas. Tem toda uma questão climática associada ao regime hídrico e hidrológico. Portanto, não apenas o consumo de água é algo que precisa ser muito bem pensado e consciente, mas todas as atividades econômicas que dependem de água e que podem gerar impacto na produção e na conservação de água no Brasil, precisa ser responsável.
Para garantir a segurança hídrica no país, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional investiu em 2023 cerca de R$1,6 bilhão em ações que incluíram obras de infraestrutura, sistemas de abastecimento de água e iniciativas de revitalização de bacias hidrográficas e agricultura irrigada. E o novo PAC conta com o eixo Água para Todos, que prevê investimentos de R$30,5 bilhões até 2026. Reportagem Graciele Bittencourt.
Brasil contra fake.
Circula na internet uma falsa informação que o governo federal estaria planejando aumentar os impostos sobre heranças e doações.
O governo não tem o poder de confiscar os bens deixados como herança, conforme sugerem essas falsas publicações.
Tema do Brasil contra Fake desta semana.
Fake news espalhadas na internet estão repercutindo uma falsa projeção que o governo federal vai aumentar o valor do imposto que incide sobre heranças e doações por parte do governo federal. Federal. Fique atento, pois isso não é verdade. O imposto sobre transmissão causa mortes e doação é um tributo de competência estadual e suas alíquotas não podem ser alteradas pelo governo federal. A partir da reforma tributária, discutida e aprovada no Congresso Nacional, a cobrança progressiva do imposto tornou-se regra em todo o país e sua alíquota deve variar proporcionalmente ao montante da herança e da doação, como explica Daniel Lória, diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda.
A reforma tributária inclui o ITCMD, Imposto sobre Heranças e Doações. A primeira mudança é que a alíquota vai poder ser progressiva. Herança maior vai ter alíquota maior, herança menor vai ter alíquota menor. Cada estado vai definir isso, observando o teto de 8%. A segunda mudança é que heranças e doações no exterior passam a ser tributadas. Antes, elas ficavam de fora. E a terceira mudança é que doações para organizações da sociedade civil, que atuam em áreas como saúde, educação, cultura, não vão mais ter a incidência do imposto.
A Constituição brasileira garante a herança como um direito fundamental. Isso significa que o patrimônio da pessoa falecida deve passar para seus herdeiros na forma da lei civil, não podendo o Estado confiscar os bens deixados como herança. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
O governo federal determinou o bloqueio de R$ 2,9 bilhões do orçamento geral da União.
A medida faz parte do esforço para equilibrar as contas públicas e cumprir a meta de déficit zero prevista para este ano.
O bloqueio é para as despesas não obrigatórias do governo federal, como, por exemplo, diárias, passagens, energia elétrica e água. A barreira orçamentária de R$ 2,9 bilhões foi definida com base no limite de gastos da nova meta fiscal. A informação está no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do primeiro bimestre de 2024. O mesmo relatório também traz a estimativa de déficit primário para 2024, de R$ 9,3 bilhões, o que representa 0,1% do Produto Interno Bruto, o PIB. Esse é o saldo negativo das contas do governo federal, excluindo os juros da dívida pública. A nova regra fiscal define uma meta de déficit zero para 2024, mas há uma margem de tolerância de até 0,25% do PIB, o que corresponde a R$ 28,8 bilhões neste ano. Com isso, a atual estimativa ainda prevê o déficit dentro do limite de tolerância para este ano. Mesmo assim, a revisão de gastos tem sido uma das principais ferramentas do governo para garantir o cumprimento dessa meta fiscal de déficit zero. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que está otimista em relação à trajetória de queda nos juros e ao crescimento da economia este ano. Segundo o ministro, estes são fatores que vão colaborar para o equilíbrio das contas públicas.
E eu quero crer que tem espaço monetário, então a economia crescendo. Nós estamos prevendo 2,2, mas alguns atores do mercado já estão projetando um cenário ainda mais benigno. Tá? Já economistas muito sérios falando em 2,5, né? Então há uma especulação sobre um crescimento maior do que o projetado pelo governo. Isso ajuda na arrecadação, naturalmente.
O ministro da Fazenda lembrou ainda que o país teve uma boa arrecadação no primeiro bimestre de 2024. Foram mais de R$ 186 bilhões em fevereiro, melhor resultado em 30 anos, e R$ 280 bilhões em janeiro, também recorde para o mês. Reportagem Lorena Pacheco. Expectativa no setor produtivo.
Mais de 70% das grandes indústrias estão planejando fazer novos investimentos no Brasil.
Para o governo, a intenção reflete confiança do setor nas medidas econômicas do governo e nas políticas para alavancar a economia.
Mais investimento na indústria brasileira. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria revela que 73% das grandes indústrias pretendem investir no aumento da capacidade produtiva, além de novos processos de produção e desenvolvimento de novos produtos. 40% desses investimentos miram no mercado interno. Segundo o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, Wallace Moreira, esta intenção das indústrias é motivada por uma série de fatores, como o crescimento de 2,9% no PIB em 2023
que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, os programas de investimento na indústria lançados pelo governo e a redução da taxa de juros. Ações que refletem na expectativa positiva dos empresários.
Em 2023, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin implementou um conjunto de medidas para estimular o investimento, como, por exemplo, o programa PADIS, o novo PADIS, né, que é um programa para o estímulo ao investimento ao setor de semicondutores e fotovoltaica. Lançou o Brasil Mais Produtivo, que é um programa, né, de elevação da produtividade.
O presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, acredita que essa é uma oportunidade para as indústrias no país. Ele comentou que o setor automotivo deve investir 100 bilhões de reais no Brasil até 2029.
Todo esse conjunto está trazendo uma previsibilidade para nossos investimentos. A indústria anunciou mais de 100 bilhões de investimentos aqui no Brasil. Da Toyota, dentro desses 100 bilhões, nós estamos investindo mais 11 bilhões aqui no Brasil, gerando mais de 2 mil empregos.
39% das grandes empresas com planos de investir afirmaram que pretendem usar exclusivamente recursos próprios. A pesquisa ouviu 381 empresas com mais de 250 funcionários. Reportagem Graciele Bittencourt.
Os esportistas do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa estão em preparação para o Mundial deste ano.
Eles participam de campeonatos militares, como o de atletismo, que acontece agora na Itália, e o de tiro com arco, que ocorreu em fevereiro em Bangladesh.
O programa Atletas de Alto Rendimento prepara esportistas brasileiros para grandes eventos, como os Jogos Olímpicos, que vão acontecer em julho deste ano em Paris. No decorrer do ano, os atletas militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica cumprem agendas em campeonatos militares no exterior. Essas competições servem de preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas deste ano. Até 25 de março, ocorre na Itália o primeiro campeonato mundial militar de paraatletismo. Nesta competição, militares paraatletas seguem na busca inédita do título de campeão mundial, graças à portaria do Ministério da Defesa, que institucionalizou o paradesporto militar em setembro de 2023. Em fevereiro deste ano, atletas e paraatletas das Forças Armadas conquistaram 6 medalhas de ouro no Mundial Militar de Tiro com Arco em Bangladesh. O secretário de Pessoal, Saúde, Desporto e Projetos Sociais do Ministério da Defesa, Brigadeiro Heraldo Luiz Rodrigues, comenta os resultados.
O Brasil participou de 7 finais, que eram as modalidades que estavam em competição. Nós tínhamos 7 competições. E dessas 7, nós ganhamos 6 medalhas de ouro. Então, demonstra claramente a grande capacidade que o Brasil tem na modalidade de tiro com arco, tanto dos atletas de alto rendimento, quanto com os para-atletas, que também apresentaram um rendimento extremamente acima da média.
A tenente do Exército e atleta paralímpica Tessia Ferreira Figueiredo foi uma das medalhistas no Mundial de Tiro com Arco em Bangladesh. Ela conta como foi a experiência.
Um momento inesquecível, né? Foi uma equipe que foi sucesso lá, todos os atletas que foram, a maioria trouxeram medalhas. O paradesporto foram com 3 atletas, a gente ganhou as 3 medalhas que a gente poderia trazer do paradesporto. Então foi assim, um momento histórico. Depois que saiu a portaria, pudemos viajar e fizemos jus a toda a luta que estão fazendo conosco.
O número 1 do ranking mundial de tiro com arco e atleta do ano de 2023 pelo Comitê Olímpico do Brasil, sargento da Aeronáutica Marcos de Almeida, integra o programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. Marcos de Almeida conquistou 3 medalhas de ouro na disputa de tiro com arco. Ele fala sobre as conquistas.
Era a minha última oportunidade de me tornar campeão mundial militar, né? Estou de saída, concluí meus 8 anos. E graças a Deus eu consegui atingir o resultado. Então fico muito feliz, agradeço a todo o apoio do PAAR, da Força Aérea Brasileira, todos que sempre acreditaram em mim, e é uma forma de um agradecimento o meu resultado hoje, levar esses 3 ouros para o Brasil.
O programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa inclui modalidades como atletismo, natação, judô e boxe. Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, 8 das 21 medalhas obtidas pelo time Brasil foram conquistadas pelas Forças Armadas. Reportagem Lani Barreto.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Tenente Coronel Mauro Cid volta a ser preso após prestar depoimento no STF.
STJ entende que está isenta de tarifas bancárias a remessa de pensão alimentícia ao exterior.
Justiça determina a restauração de prédio histórico do Rio de Janeiro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determina a prisão preventiva de Mauro Cid por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à justiça.
A prisão ocorreu após o término da audiência de confirmação dos termos da colaboração premiada. Aline Campelo.
O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, voltou a ser preso nesta sexta-feira, após prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal. O desembargador Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, conduziu os trabalhos. A defesa de Cid e representantes da Procuradoria-Geral da República também participaram da audiência de confirmação dos termos da colaboração premiada. Mauro Cid foi encaminhado ao IML pela Polícia Federal.
Estão isentas de tarifas bancárias as remessas ao exterior de valores relativos ao pagamento de pensão alimentícia.
A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública para que um banco deixasse de cobrar tarifas nas operações referentes a pensões alimentícias pagas no Brasil e remetidas ao beneficiário no exterior. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, o que foi mantido pelo TRF3. Então, o banco interpôs recurso especial, mas a terceira turma do STJ negou o provimento, considerando que a isenção prevista na Convenção de Nova York sobre prestação de alimentos no estrangeiro para despesas judiciais deve incidir também sobre as tarifas bancárias exigidas em tais operações. Para o relator ministro Humberto Martins, essa cobrança representa obstáculo à concretização do direito aos alimentos.
Construtor é condenada a pagar R$200 mil por danos morais coletivos.
Segundo a terceira turma do TST, a empresa tem responsabilidade por acidente com guindaste. Samantha Flor.
Em outubro de 2013, o cabo de um guindaste se rompeu, causando a queda de 2 toneladas de aço no canteiro de obra que a construtora Fontana, de Criciúma, em Santa Catarina, administrava. Ninguém morreu no acidente. Mas o Ministério Público do Trabalho entrou com ação contra a empresa pelo fato de representar ameaça ao ambiente de trabalho. O caso chegou ao TST e a terceira turma condenou a empresa. Segundo o colegiado, a construtora tem responsabilidade pela segurança dos empregados.
TSE afasta multa a candidato a deputado federal por suposta propaganda eleitoral antecipada.
Em 2022, banner com agradecimento e foto do candidato foi colocado em evento antes do período oficial de campanha. Guilherme Glória.
O relator do processo, ministro Nunes Marques, considerou que não havia caráter eleitoreiro na ação, pois o então candidato a deputado federal, Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho, do União Pernambuco, apenas participou como ouvinte de um evento onde o banner estava presente. No entendimento dos ministros do TSE, mensagens de felicitação, agradecimento ou homenagem não configuram propaganda antecipada se não houver menção direta ou indireta à disputa eleitoral que se aproxima.
Justiça determina a imediata restauração de prédio histórico no centro do Rio de Janeiro.
IFAM e UFRJ têm 30 dias para realizar obras para conservar e recuperar imóvel construído em 1910 e abandonado há 15 anos. Tatiana Castro.
Localizado na Praça da República, o imóvel de propriedade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e cedido ao IFAM está abandonado há pelo menos 15 anos e apresenta risco de desabamento. A decisão liminar da Sexta Vara Federal do Rio de Janeiro acolheu o pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública que alerta para o valor histórico e cultural do prédio, construído por volta de 1910. Na decisão, a justiça destacou a situação deplorável do prédio, que coloca pedestres e demais imóveis ao seu redor em risco.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada a lei que prevê crédito para modernização da agricultura familiar. CPI da pandemia vai à PGR pedir desarquivamento de inquérito. Senado celebra 200 anos de criação com programação intensa a partir da próxima semana. Boa noite. Agricultores familiares vão receber mais apoio financeiro para modernizar produção e colheita. Uma proposta aprovada pelo Senado e sancionada pelo governo libera linhas de créditos específicas para a modernização da agricultura familiar. A nova lei facilita financiamento de equipamentos e tecnologias pelos agricultores via bancos públicos. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou a lei que inclui na legislação sobre agricultura a modernização e o desenvolvimento sustentáveis e a inovação e o desenvolvimento tecnológico entre os aspectos a serem considerados no planejamento e na execução das ações da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. O relator, senador Alan Rick, do União do Acre, destacou que essa possibilidade de financiamento vai permitir que os agricultores familiares tenham acesso ao desenvolvimento sustentável, inovação e ao uso de tecnologias para melhorar a produção de alimentos.
Que a modernização, a inovação, o uso de novas tecnologias para garantir um aumento da produção com menor uso de áreas a serem desmatadas, ou seja, é um projeto que traz um benefício para a sociedade, para o produtor e para o meio ambiente.
Por esta linha de crédito, os agricultores familiares também poderão adquirir aplicativos móveis para monitorar o clima, gerenciar o plantio e a colheita e fontes de energia renovável, como painéis solares e aerogeradores.
E o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, celebrou o Dia Mundial da Agricultura, comemorado em 20 de março. Ele destacou a evolução da agricultura familiar no país, que tem a capacidade de oferecer ao pequeno produtor rural oportunidades de crescimento da produtividade. Vanderlan relatou que dados do IBGE apontam que, no Brasil, as propriedades de agricultura familiar somam 3,9 milhões de unidades, representando 77% de todos os estabelecimentos agrícolas. Atualmente, o setor emprega cerca de 10 milhões de trabalhadores. O senador ressaltou que parcerias estratégicas, como a da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, são fundamentais para que o segmento continue a colher bons frutos.
Que possamos continuar trabalhando juntos para fortalecer e valorizar ainda mais a agricultura familiar em nosso país. Juntos podemos construir um futuro mais próspero e sustentável para todos os brasileiros e, em especial, ao povo goiano.
Senadores da extinta CPI da pandemia pediram ao novo Procurador-Geral da República a abertura de inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e autoridades do ex-governo. Já a oposição alega que o arquivamento dos pedidos da comissão se deu pela falta de provas. Repórter Érica Christian.
Um grupo de senadores da extinta CPI da pandemia, incluindo o presidente Omar Aziz do PSD do Amazonas e o relator Renan Calheiros do MDB de Alagoas, pediu ao novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o desarquivamento dos pedidos de indiciamento feitos em outubro de 2021. Estão na lista o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros, parlamentares e empresários. O senador Randolfo Rodrigues do Amapá diz que o novo procurador sinalizou reconsiderar os pedidos da CPI.
Ele destacou que a CPI e o trabalho que foi feito por nós é digno de admiração e será por ele, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, prestigiado. Nós saímos daqui convencidos que não terá impunidade
para mais de 700 mil brasileiros que morreram.
Também integrante da CPI da pandemia, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, defendeu o arquivamento feito pelo ex-procurador Augusto Aras por falta de provas.
O Ministério Público Federal é um só. Agora, o Ministério Público Federal já se manifestou sobre isso. Acho que estão querendo requentar narrativas para manter o debate político baseado nessas teorias, que não param de pé.
Dos 11 pedidos de ação penal, a gestão de Augusto Aras recusou 10. Apenas um corre na Justiça Federal do Amazonas. A CPI recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra os arquivamentos.
O Senado completa 200 anos na próxima segunda-feira. Criada pela Constituição de 1824, outorgada em 25 de março daquele ano, a Casa passou por diversas transformações ao longo desses dois séculos e teve papel decisivo em momentos marcantes da história do Brasil. A data vai ser celebrada com sessão especial, apresentação musical, exposições e diversos produtos lançados pelos veículos de comunicação da Casa. As informações com o repórter Alexandre Campos.
Se o rádio existisse há dois séculos, certamente seria notícia em todo o país a entrada em vigor da Constituição de 1824 no dia 25 de março daquele ano. Foi com a outorga do texto constitucional pelo imperador Dom Pedro I que o Senado passou a existir formalmente no Brasil. Abolição da escravatura, Guerra do Paraguai, golpe de 1964, luta contra a ditadura, reabertura política. Todos esses acontecimentos, de uma forma ou de outra, foram objeto de intensos debates e negociações no Senado. Professor de História e consultor aposentado da Casa, Antônio Barbosa, citou como exemplo o impasse em torno da posse de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961.
E foi o Parlamento, a partir do Senado Federal, que foi encontrar formas de impedir que o país caísse numa guerra civil. Mais uma vez, a solução veio da política, porque a política é a única forma de resolver contenciosos, de resolver problemas. Durante uma semana, os políticos da Câmara e do Senado se movimentaram para encontrar uma saída, para impedir que o país entrasse numa guerra civil. Qual foi a saída? O parlamentarismo.
Uma sessão especial vai marcar a celebração dos 200 anos do Senado neste 25 de março. Haverá ainda um concerto musical, exposições e o lançamento de diversos produtos pelos veículos de comunicação da Casa, como um podcast sobre a história da instituição.
E uma exposição sobre o Palácio Monroe integra a programação dos 200 anos do Senado. Intitulada Palácio Monroe, um legado de democracia, a exposição fica até junho, no anexo 2 do Senado Federal, em Brasília. O antigo plenário, conhecido como Plenarinho, foi restaurado e também compõe a mostra. Repórter Bianca Mingotti.
A exposição resgata o valor histórico, político e cultural do Palácio Monroe, que abrigou o Senado entre 1925 e 1960 no Rio de Janeiro. O local testemunhou debates e pautas relevantes, como o voto feminino e as leis trabalhistas. Construído originalmente para ser o pavilhão do Brasil na Exposição Universal de 1904, nos Estados Unidos, o Palácio ganhou o prêmio de arquitetura do evento e, graças à sua estrutura modular, pôde ser remontado no Rio. Também integra a mostra o mobiliário restaurado do Plenário do Senado, conhecido como Plenarinho. O local foi recriado para mostrar, de forma fiel, o conjunto histórico de cadeiras, mesas e microfones. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o potencial da mostra.
Resgatar a história dessa grande edificação é oferecer à população brasileira uma oportunidade única de reconhecer sua própria trajetória. A exposição que ora abrimos contém um acervo profundamente valioso, resgatado e mantido com o mais absoluto zelo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou as principais políticas públicas relacionadas ao setor de energia elétrica. O processo foi analisado na sessão plenária da última quarta-feira, dia 20. A auditoria avaliou aspectos relacionados à governança, abrangência e efetividade de diferentes programas brasileiros. O TCU entendeu que falta um plano estruturado que integre as diversas iniciativas de eficiência energética. Outro problema apontado foi a falta de dados atualizados, integrados e acessíveis. Também há deficiências no monitoramento e avaliação das ações. O tribunal determinou que o Ministério de Minas e Energia elabore plano de governo estruturado para o setor elétrico em até 180 dias. O documento deve definir as prioridades de cada programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo divide profissionais do setor.
Comissão de Saúde cria subcomissão para acompanhar epidemia de dengue.
Parlamentares divergem sobre a aprovação da nova reforma do ensino médio.
Boa noite. Ivan Valente, do PSOL Paulista, reconhece o esforço do governo Lula para melhorar a educação, mas afirma que a reforma do ensino médio é ruim. Ele observa que a proposta prevê a ampliação do modelo de tempo integral, sem garantir as condições de acesso e permanência do aluno na escola. Além disso, o parlamentar afirma que o texto abre caminho para a privatização da educação pública.
Padre João, do PT de Minas Gerais, entende que, embora a nova reforma do ensino médio não atenda a todas as demandas, o texto traz avanços, como a inclusão de benefícios para alunos de escolas comunitárias da zona rural. Entre eles, o deputado cita o programa Pé de Meia, uma espécie de poupança destinada a promover a permanência de estudantes no ensino médio.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, avalia que as mudanças do novo ensino médio não vão resolver o problema da evasão escolar. O congressista argumenta que tornar a escola mais atrativa não impede que o jovem tenha que abandonar os estudos para ajudar na renda familiar. Ele entende que só o enfrentamento eficaz do desemprego e da fome será capaz de mudar o futuro da educação brasileira.
Já na visão de Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, um dos principais avanços da reforma do ensino médio é o aumento da carga horária para a formação geral básica. Ele acredita que a medida é fundamental para preparar os jovens não só para o ensino superior, mas também para o mercado de trabalho, construindo uma sociedade mais capacitada e consciente.
Para Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, a nova reforma do ensino médio é uma vitória da comunidade escolar na luta constante por um ensino público de qualidade. A deputada solicita aos gestores municipais e estaduais que paguem o piso nacional dos professores, ressaltando que a educação é instrumento indispensável para a evolução da sociedade.
Educação.
Rogério Correia, do PT, registra o lançamento do programa Pé de Meia em Minas Gerais, que visa apoiar estudantes carentes do ensino médio. O deputado explica que a iniciativa oferece auxílio mensal de R$ 200 ao aluno, além de um bônus ao final do ano letivo e um incentivo adicional aos jovens que mantiverem alta frequência escolar.
Marcon, do PT, elogia o governo federal por retomar os investimentos na educação pública, destacando a construção de 100 institutos federais pelo país. O deputado informa que no Rio Grande do Sul, 5 municípios serão beneficiados: Porto Alegre, São Leopoldo, Caçapava do Sul, Gramado e São Luís Gonzaga.
O governo do Paraná mandou recolher o livro O Avesso da Pele das Escolas Públicas Estaduais. Ao protestar contra a decisão, Carol D'Artora, do PT, classifica como censura proibir o acesso dos estudantes a um livro que traz temas relevantes como o combate ao racismo e à violência policial.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, destaca o pedido de desculpas do presidente Lula a Leonel Brizola e ao educador Darcy Ribeiro, pelo fato de o PT ter sido contra a criação do CIEPS, Centros Integrados de Educação Pública. O deputado afirma que a educação é o principal caminho que desvia crianças e jovens da criminalidade e que a construção de escolas leva ao fechamento de presídios.
Saúde.
Luciano Vieira, do PL do Rio de Janeiro, acusa a Prefeitura de São João de Meriti de negligenciar a saúde pública. De acordo com o deputado, apesar de ter recebido R$ 195 milhões de reais do governo federal em 2023, a gestão municipal manteve os postos de saúde fechados. Ele ainda denuncia que, desde 2016, a prefeitura mantém os postos em funcionamento somente em ano eleitoral.
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou a criação de uma subcomissão especial sobre epidemia de dengue. O repórter Cláudio Ferreira explica como o grupo pretende atuar.
A gravidade da epidemia de dengue em 2024 fez com que a Comissão de Saúde da Câmara aprovasse a criação de uma subcomissão especial para acompanhar a incidência e as ações de combate à doença. Números do Ministério da Saúde, atualizados no dia 21 de março, mostram que há 1.978.000 casos prováveis de dengue em todo o país. O boletim aponta 656 mortes confirmadas pela doença e outras 1.025 em investigação. O requerimento de criação da subcomissão do deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, se baseia em números de 2023, mas leva em conta o agravamento da situação neste ano. Os dados mostram maior incidência nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, maior proporção de casos graves e mortes entre a população com mais de 80 anos e o agravamento da doença para quem tem comorbidades como diabetes e hipertensão arterial. Na justificativa, o parlamentar aponta que a dengue é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma das 10 maiores ameaças à saúde mundial. Após a aprovação do pedido de criação da subcomissão pela Comissão de Saúde, Pedro Westphalen afirmou que um dos focos da subcomissão será cobrar explicações do governo federal sobre a demora na aplicação da vacina contra a dengue.
Essa comissão vai ver o que está faltando, o que não está tendo. Nós temos condições de fazer, nós temos a iniciativa privada que pode ajudar. Esses temas todos vão ser levantados aqui. Não está se acusando ninguém, nós estamos levantando o tema.
Pedro Westphalen afirma que o governo federal não achou que a situação se agravaria, mas salientou que a responsabilidade pelo combate à dengue é tripartite, da União, dos Estados e municípios, e tem que contar também com a participação da população.
Nós não podemos admitir que morra um brasileiro quando se tem condições de evitar por vacinação e ações também que são de responsabilidade individual, de políticas de conscientização a nível municipal, estadual e federal.
Aprovada a criação da subcomissão, é necessária agora a autorização do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para a instalação do grupo. A Comissão de Saúde também aprovou um convite para que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, venha à Câmara falar sobre as ações de prevenção e combate à dengue. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Política.
Deputados de oposição sugerem que o presidente Lula se retrate das acusações de que o casal Bolsonaro teria levado móveis do Palácio da Alvorada durante a transição de governo. Os móveis foram encontrados em dependências diversas da residência oficial.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, levanta a possibilidade de que o presidente Lula tenha provocado a confusão para comprar móveis luxuosos para o Palácio da Alvorada com dinheiro público. O deputado lembra os altos valores gastos pelo presidente em itens como sofá, cama e tapetes de couro italiano.
Coronel Meira, do PL de Pernambuco, acusa o presidente Lula de mentir sobre o sumiço para justificar gastos com a compra de novos móveis. O deputado pediu que a Procuradoria da República, no Distrito Federal, apure possível ato de improbidade administrativa ao afirmar que o governo Lula gastou 26 milhões de reais com móveis e reformas do Palácio do Planalto e residências oficiais.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, também sugere que o presidente Lula, ao assumir o governo, tenha escondido os móveis do Palácio da Alvorada para comprar itens de luxo a preços exorbitantes. O parlamentar solicita aos colegas de esquerda que peçam desculpas ao ex-presidente Bolsonaro depois da acusação falsa de sumiço dos móveis.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, acusa o PT de se manter no poder por meio de mentiras e da corrupção. Ele acusa o governo Lula de mentir compulsivamente desde a acusação infundada sobre o sumiço de móveis do Palácio da Alvorada até acusações de que o governo Bolsonaro seria responsável pela morte dos Yanomamis.
Justiça.
A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 16 pessoas por fraude no cartão de vacina. Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, rebate a tentativa da oposição de minimizar o assunto, reiterando que falsidade ideológica é crime e deve ser punida.
Bongás, do PT gaúcho, concorda com o indiciamento de Jair Bolsonaro, mas considera injusto que o ex-presidente não esteja respondendo criminalmente por negligência na gestão da pandemia de Covid-19. O deputado acredita que as mais de 700 mil mortes foram provocadas por erros da gestão Bolsonaro.
Direitos Humanos.
Giovanni Edissá, do PSDB catarinense, defende a aprovação de projetos que, na sua avaliação, protegem a família. A deputada cita a proposta que criminaliza a posse e o porte de drogas e outra que busca impedir a prática do aborto. Ela enfatiza que a maioria do Congresso defende valores cristãos e não aceitará o avanço de iniciativas que ferem os interesses da família e da vida.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, registra a realização da Jornada Legislativa da Primeira Infância, Adolescência e Juventude na Câmara. Entre os temas debatidos no evento, a parlamentar destaca a urgência climática e suas consequências para as novas gerações, o papel da inteligência artificial na educação e na saúde e a importância da saúde mental.
Já pode seguir para a sanção presidencial a proposta que prevê institucionalização diurna de idosos em abrigos. A reportagem é de Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que permite a entidades que desenvolvem programas de internação de idosos oferecer também programas de institucionalização dia, limitados aos períodos da manhã e tarde. Em seu parecer, o relator deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, citou que a Constituição Federal consagra como fundamento a dignidade da pessoa humana e também estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Ele destacou ainda que com a institucionalização dia, os vínculos familiares poderão ser mantidos.
Essas instituições, essas entidades assistenciais de longa permanência precisam flexibilizar a gestão no sentido de permitir que haja também a institucionalização dia e a permanência desses idosos em período matutino, vespertino, até para conjugar também a convivência com seus familiares. Porque o grande problema que nós temos é que, infelizmente, grande parte dos nossos idosos são entregues a essas instituições e não tem essa convivência familiar estruturada.
A proposta que permite a entidades que desenvolvem programas de internação de idosos oferecer também programas de institucionalização dia já foi aprovada pelo Senado e pode seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Desenvolvimento Regional.
Valmir Assunção, do PT, destaca a visita de representantes do INCRA ao assentamento Jaci Rocha, no extremo sul da Bahia, para anunciar a construção de casas, a entrega de títulos de terra e a liberação de crédito para os assentados. Ele também convoca a população para participar de um ato em defesa da democracia sem anistia amanhã no Largo do Pelourinho, em Salvador.
Ana Paula Leão, do PP, parabeniza o governo mineiro pelo movimento Minas Grita pelo Leite, que reuniu mais de 7 mil produtores do estado em Belo Horizonte. Ela ressalta a importância do evento e incentiva outras unidades da federação a protestar contra as medidas que vêm prejudicando os produtores nacionais, como os incentivos ao leite importado.
Trabalho.
Presidente da Comissão de Legislação Participativa vai pedir que seja retirada a urgência da regulamentação trabalhista de motoristas de aplicativo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião com representantes do setor.
Motoristas de aplicativo foram para a Câmara afirmar que não querem ser enquadrados nas regras previstas no projeto do governo que garante a motoristas de aplicativo um pacote de direitos trabalhistas e previdenciários, como carga horária e jornada de trabalho. O projeto foi discutido em audiência pública pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara com representantes de entidades de motoristas e integrantes do Ministério Público. alguns dos convidados defenderam a proposta do governo, que estabelece que o valor por hora trabalhada por aplicativo é dividido em 25% para remuneração, ou seja, R$ 8,02, e 75% para cobertura de custos, ou R$ 24,07, que serve de indenização para cobrir despesas com uso do telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. No total, R$ 32,00 por hora. O motorista de aplicativo Jair Gomes de Almeida defende o pagamento por quilômetro e por minuto, não por hora trabalhada. Ele deu exemplo, conforme a proposta do governo.
Os R$ 32,00 a hora efetivamente trabalhada tem uma lógica. É um salário mínimo, precisa-se de um salário base para poder ter como parâmetro para arrecadação. Na verdade, não é arrecadação, é uma contribuição do INSS que muita gente está vendo como fosse imposto, e não é imposto. Na realidade, esses R$ 32,10 está bem claro, as 8 horas e 7 minutos de hora trabalhada. Se a gente fizer um cálculo, eu fiz a base de cálculo para Brasília, sai a 13 centavos o minuto, que é referente à mão de obra. E os outros R$ 24,00, pela mesma situação de Brasília, 1 quilômetro por minuto, vai sair a 85 centavos. Aí eu pergunto, e nos outros estados que tem em média de quilômetro entre 1,5 minuto até 3 minutos, no momento de demanda que a gente tem até 5 minutos por quilômetro, como é que a gente vai sobreviver?
O procurador do trabalho e gerente nacional do projeto estratégico Plataformas, Tadeu Henrique Lopes, apontou uma falha na proposta do governo.
Considerando a reforma da Previdência, inclusive a última das reformas, que prevê que para que a pessoa tenha o benefício, ela tem que ter um salário de contribuição relativo ao salário mínimo, a gente vê aqui uma possibilidade real de que motoristas recolham e não recebam benefício futuramente, porque esse recolhimento tem que considerar o salário mínimo. Então, esses R$ 8,00 por hora pode ser que em um mês não alcancem esse valor do salário mínimo e, portanto, pode ter um recolhimento sem ter a contraprestação por parte do INSS.
O presidente da FEMBRAP, Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil, Paulo Xavier, afirma que a categoria quer autonomia e defendeu a rejeição integral da proposta do Executivo. Já a representante da Federação Nacional dos Sindicatos dos Motoristas de Aplicativos, Karina Mineia dos Santos, defende o projeto do governo. Ao contrário dos motoristas presentes à audiência pública, ela afirma que os motoristas por aplicativo foram ouvidos por meio de pesquisas que apontaram o interesse, por exemplo, de cobertura às famílias dos trabalhadores e a criação oficial da categoria, o que retiraria os trabalhadores da invisibilidade.
Foram feitas audiências públicas estaduais e federais, foram feitas pesquisas em vários órgãos, onde, sim, os trabalhadores foram ouvidos. Inclusive, dentro da própria carteira do trabalho teve pesquisa. A Previdência Social, muitos motoristas morreram, infelizmente, e a gente depende de estar entrando na justiça para a família desses trabalhadores receber alguma coisa, porque as plataformas não pagam nenhum uma família. Lá no Rio Grande do Sul já são quase 50 trabalhadores que foram mortos trabalhando pelas plataformas. E é importante que a Previdência possa garantir que os familiares tenham garantia de receber alguma coisa em caso de morte.
Karina Mineia afirma que o projeto precisa ser aperfeiçoado por meio de emendas, mas o importante é que há um mínimo garantido, o que atualmente não existe. Para o coordenador do Grupo Direito do Trabalho do Século XXI, Rodrigo Carelli, o projeto nem garante autonomia aos trabalhadores, nem os trata como empregados. Para ele, a pior parte é a subordinação às empresas.
O artigo 5º garante todo tipo de poder empregatício que pode existir. Ele sai descrevendo, parece que é um manual, ele sai dizendo que tem poder organizativo, que elas têm poder fiscalizatório ou de vigilância, e as empresas têm o poder punitivo, sem garantir, ao contrário, negando, ao mesmo tempo que reconhece, que esses trabalhadores estão subordinados às empresas. O projeto, ele foi dito, né, como um slogan, que seria um autônomo com direitos. Não, na verdade, é um subordinado sem direitos.
A sugestão para a realização do debate foi apresentada pelo presidente da comissão, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que tomou uma decisão.
Nessa ótica de que a gente tem que trabalhar por um projeto onde vocês tenham ganhos reais e que nós não temos que ter dificuldade em ter diferença com as plataformas, inclusive para tensioná-los a uma posição diferente que garanta principalmente os direitos de vocês, é que na nossa avaliação, que eu vou defender também como presidente da Comissão de Legislação Participativa, que a surgência constitucional seja retirada e que ela... e que ela não seja feita com uma aprovação num período dos próximos 30 dias.
Glauber Braga alertou os motoristas presentes que, mesmo sem a urgência, a proposta vai ser analisada, mas assim pode receber emendas nas comissões que atendam o interesse da categoria. O presidente da Comissão de Legislação Participativa disse que vai conversar com o Executivo nos próximos dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Edmilson Farias e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.